ao senhor presidente. Em seu nome, de antemão, agradeço a oportunidade que a advocacia brasileira tem neste ato em poder debater sobre este tema que é muito caro à advocacia, como declinou Vossa Excelência em sua última manifestação. A advocacia, sim, é grande vítima dos abusos e dos arroubos de algumas autoridades deste país. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, cumprimento seus pares. Cumprimento o senador Roberto Requião, a quem caberá a missão honrosa de relatar tal projeto de lei do Senado, no Senado. Da Procuradora-Geral, da Subprocuradora-Geral da República, senhora Luísa Cristina Fonseca Frieshaisen. Meu colega e já parceiro na advocacia, e o Defensor Público-Geral Federal da União, o senhor Carlos Eduardo Barbosa Paz. E adianto, presidente, que, por certo, o presidente Lamarque estará aqui honrando o seu convite na próxima sessão temática, e só não está aqui, pois não conseguiu conciliar a sua agenda. Hoje, a OAB já teria comprometido a agenda do presidente Lamarque em um outro compromisso. Portanto, não aqui apresento as excusas e peço a Vossa Excelência que não entenda como desrespeito ou desprestígio a esta casa. Assim como citou Vossa Excelência Pontes de Miranda, grande referência jurídica deste país, eu inicio, senhor presidente, citando, por que não, Rui Barbosa, que disse em algum momento: a injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, encandeia-me, roubando a tranquilidade e a estima pela vida. Assim disse Rui. A Ordem dos Advogados do Brasil vem hoje ao Senado Federal reafirmar o seu compromisso com a defesa intransigente dos direitos de todos os cidadãos. O presente projeto de lei que ora se debate, senhor presidente, senhores senadores, visa coibir a prática de abuso de autoridade atualmente regulamentada em nosso ordenamento jurídico pela Lei 4.898 de 1965. Daqueles chamados, a lei em vigor que trata sobre o tema foi criada durante o período da ditadura militar, daqueles chamados anos de chumbo, sendo necessário, portanto, a imediata atualização. O texto proposto aqui discutido possui sanções para o abuso praticado pelas autoridades, buscando regulamentar o maior número possível de atos ilegais e abusivos por parte das autoridades, de todos os poderes e pessoas públicas. Observe-se que, desde a promulgação da Constituição da República, o ordenamento jurídico pátrio é carente de uma norma desta natureza, haja vista que o artigo 1º da Constituição define a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito, sendo que no parágrafo 1º do mesmo dispositivo estabelece que o poder emana do povo. Ora, se o poder emana do povo e a teoria geral do Estado nos explica que a finalidade primeira de qualquer Estado é justamente o bem comum de sua população, é inconcebível que os agentes públicos, os quais, em última análise, são funcionários dos cidadãos e, em geral, pratiquem atos em detrimento destes mesmos cidadãos. O Estado não possui direitos, mas tão somente poderes. Haja vista que os direitos são justamente as limitações do poder. Assim sendo, não é concebível em qualquer democracia que não haja punição para o mau uso ou utilização desarrazoada dos poderes conferidos aos agentes públicos em geral. Os poderes dos agentes públicos emanam da autoridade do Estado, que só os tem para que busque a sua finalidade, isto é, o bem comum de toda a população. Isso não significa, de outro modo, a promoção dos fins requeridos pela maioria, mas sim daqueles fins que são inerentes a todos. Isto é, o bem comum encontra-se na efetivação da vontade geral da população, ainda que isso signifique, muitas vezes, a instituição de normas como os direitos fundamentais, cuja característica erga omnes pode ser utilizada, inclusive, para limitar a atuação da sociedade. Pois bem, assim sendo, verifica-se que os agentes públicos e políticos podem utilizar-se de seus deveres e poderes, única e exclusivamente no cumprimento de suas atribuições, constituindo-se como abuso de autoridade tudo aquilo que exceda tais finalidades ou não veja motivado pelo bem de todos. Ainda mais grave é a situação quando determinada autoridade utiliza de pseudos poderes, uma vez que não existem poderes contrários ou prejudiciais ao povo, para diminuir a esfera dos direitos dos cidadãos ou prejudicá-los de alguma maneira. Muito se fala nos direitos fundamentais de terceira ou quarta geração. mas às vezes se deixa de lado a importância ímpar das normas anteriores, as quais tinham como finalidade impedir o arbítrio e garantir a todas as pessoas que o Estado e os demais cidadãos jamais se meteriam em suas vidas particulares, além do necessário para a manutenção da estrutura social. Ao contrário do lugar comum, o Estado serve não para restringir a liberdade, uma vez que trata-se de verdadeira utopia imaginar que, sem a proteção estatal, os homens poderiam ser plenamente livres. É nesse sentido, ao nosso ver, data venha, que o projeto de lei em questão se posiciona. Trata-se de uma norma que visa corrigir a visão deturpada de que os cidadãos servem e devem temer o Estado, mas sim que o Estado e o governo existem no espírito democrático, em razão, pelo e para o povo. De maneira geral, pontuo que a presente redação encontra-se de acordo com os conceitos de direitos fundamentais e de democracia, bem como visa combater desmandos da minoria de maus agentes públicos, que infelizmente terminam por macular a nobre tarefa que é o exercício dos cargos públicos. A atualidade e amplitude do texto é única, contendo as medidas apropriadas para o combate de situações vivenciadas de abuso de autoridade em nosso país nos últimos anos. Trata-se de um passo importante na construção de uma sociedade cada vez mais livre, na qual as normas são cumpridas pelo respeito vertido às autoridades, por seu trabalho honesto e digno, e não por medo de sofrer injustiças. Por fim, está o presente projeto de lei em pleno acordo com os direitos fundamentais previstos na Constituição da República e direitos humanos previstos nas normas internacionais das quais o Brasil é signatário, bem como adequa-se ao entendimento da importância de manutenção da dignidade da pessoa humana e na essencialidade na limitação do poder e proteção dos advogados como fatores imprescindíveis ao desenvolvimento de uma democracia saudável. Ainda há plena congruência com a jurisprudência dos tribunais superiores, pois a proibição de constrangimentos, de uso indevido de algemas, do cerceamento dos acessos dos advogados aos autos, os quais foram motivos, inclusive, de súmulas vinculantes do nosso excelso pretório. A Ordem dos Advogados do Brasil tem debatido internamente a sua posição sobre cada um dos temas abordados, com a devida acuidade, procedendo à análise através de grupo de trabalho próprio e específico. Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, alínea por alínea. Enfim, a Ordem tem se debruçado sobre este presente projeto de forma a trazer sugestões que possam, de alguma maneira, atender à oportunidade de se evoluir no que tange o tema em debate, afastando quaisquer passionalidades, de maneira a cumprir exclusivamente o papel que se propõe nesta quadra social. Por todo exposto, reafirmamos o caráter democrático, humano e técnico da presente legislação, que visa acabar com práticas atentatórias contra a própria ideia de democracia, responsabilizando todos aqueles que se esquecem de que a única razão de existirem funções e poderes públicos é a busca do bem geral dos cidadãos, e que as restrições à liberdade só podem ser realizadas em conformidade com a lei e de maneiras proporcionais e razoáveis. É preciso ainda ser combatido de respeito das prerrogativas profissionais da advocacia, haja visto que os exemplos técnicos e históricos, nacionais e estrangeiros, demonstram amplamente que quanto mais se respeitar as prerrogativas dos advogados, possibilitando mais amplo e restrito direito de defesa, mais livre e justa será a sociedade, tendo em vista que passarão os cidadãos a funcionar eles mesmos como efetivos fiscais do Estado. Por fim, como dito acima, ainda que o Conselho Federal da Ordem não tenha concluído os debates interna corporis contra a integralidade do PLS 280 em sua última versão, na condição de representar mais de 1 milhão de advogados inscritos em suas seccionais brasileiras e ainda no intuito de salvaguardar os direitos da sociedade civil esculpidas na Carta Cidadã, adianto neste ato que a OAB é, sim, favorável a toda e qualquer reforma na legislação que venha tolir o abuso de autoridades, para que se possa, de forma responsável, rediar os poderes delegados por meio dos cargos. O intuito de transformar em lei o presente projeto não é necessariamente o de punir a autoridade, e sim o que nos importa verdadeiramente é que a lei reprima e comine a punição a qualquer ato, seja ele comissivo ou omissivo, que constitua o odioso abuso de poder contra os cidadãos deste país. Neste ato, firmamos o compromisso de que, após os debates a serem empreendidos na data de hoje, em respeito ao regime de urgência aprovado nesta Casa na data de ontem, quanto ao processamento do presente PLS, encaminharemos a Vossa Excelência, senhor Presidente, no prazo mais exíguo possível, as sugestões pontuais que melhor atenderão, data máxima venha, à sociedade civil brasileira aos olhos da advocacia. Esperamos que a presente sessão sirva para construir convergência sobre o tema, lembrando que não há democracia que conviva com o abuso de autoridade. E, por fim, me apego às palavras de Rui Barbosa, como assim fiz no início dessa breve manifestação, para que possa efetivamente selar a participação da advocacia brasileira nesta sessão do Senado Federal. a força do direito deve superar o direito da força. E assim disse o Rui Barbosa. Muito obrigado, presidente.